a inteligência artificial está se colocando como uma tecnologia, um método que vai permitir que ferramentas antigas, né, radiografia de tórax, tomografia, eletrocardiograma, que é a mais antiga delas, forneçam informações para muito além do que nós conhecemos hoje. Né? Então, nós conseguimos tirar muito mais coisa de métodos que são disseminados, que já existe uma base tecnológica, né? E, eventualmente, esses achados vão influir como que os médicos tomam conduta, como que os pacientes são tratados, ou mesmo como o risco deles terem algum evento pode ser predito.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech. Humanizar!
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde.
Inovadores da saúde, eu sempre digo aqui que o médico precisa acrescentar novas camadas de conhecimento para ter sucesso no mundo de hoje. E neste episódio você vai ver um exemplo disso. Eu vou te apresentar o Dr. Antônio Luiz Pinho Ribeiro, para os íntimos o Tom. Ele é professor titular da UFMG, publicou mais de 226 artigos completos em periódicos especializados, 24 capítulos de livros e organizou 4 manuais técnicos do Ministério da Saúde. O Tom é pesquisador com fator H de 23 pelo ISI, 25 pelo Scopus e 32 pelo Google Scholar. E agora você vai ver o trabalho do Tom e de toda a sua equipe da Telesaúde lá da UFMG e como eles estão transformando a cardiologia mundial, não é só brasileira, mundial, a partir da inteligência artificial. No meu bate-papo com o Tom vai explicar aqui pra gente como que os pesquisadores organizaram uma base de 2,4 milhões de eletrocardiogramas digitais, criaram um algoritmo de inteligência artificial para detectar anormalidades em eletrocardiogramas e, em seguida, desenvolveram um conceito que é único no mundo, a idade do eletrocardiograma. Não perca esse meu bate-papo aqui, é o resultado de 2 estudos publicados na Nature e você vai entender as perspectivas que a inteligência artificial podem trazer para todas as especialidades médicas, a partir deste exemplo aqui de cardiologia. Você já parou para pensar na sua trajetória até aqui? Você ingressou no curso de medicina, atendeu seu primeiro paciente, está devidamente cadastrado no CRM e se tornando um médico melhor a cada dia. Não importa em qual ponto da sua carreira você está, o Whitebook sabe que cada conquista é fruto do seu esforço, dedicação e entrega. E por isso, o Whitebook quer vivenciar esse momento ao seu lado. Vem aí a Mad Friday 2021, a melhor oportunidade para tornar-se premium no Whitebook. Não deixe passar esta oportunidade de comemorar mais uma conquista. De 24 a 29 de novembro, você pode se tornar premium no Whitebook. Inscreva-se no link que está na descrição deste episódio para fazer parte desse momento. Corre lá e conheça mais sobre o Mad Friday 2021. Amigos do Saúde Digital, eu tenho o prazer e a satisfação de receber o meu professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro, que é o Tom da UFMG. Quem é cardiologista, quem é da área, vai conhecer o Tom e vocês vão entender quão importante é um médico que tem conhecimento profundo na área dele, mas está aberto para fazer conexões com a tecnologia. Tom, muito obrigado, muito feliz de estar gravando esse episódio aqui com você. Eu fui seu aluno na graduação do UFMG. Depois a gente já esteve juntos, eu era líder dos médicos residentes no Hospital das Clínicas, você diretor do hospital, então discutimos projetos para a residência médica do Hospital das Clínicas e agora a gente discutindo inteligência artificial na radiologia. Olha que mundo dinâmico esse, então olha que legal, seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Lorenzo, é um prazer estar com você de novo, né? Sempre foram experiências prazerosas, né? Em todas as ocasiões.
Vamos lá, recentemente você e o seu grupo de pesquisa publicou o segundo artigo na Nature relacionando eletrocardiograma e inteligência artificial. Queria que você voltasse um pouco no tempo e contasse como que foi desenhado o primeiro estudo relacionando a eletrocardiografia com a inteligência artificial.
A gente tem um centro de telesaúde dentro do Hospital das Clínicas, da UFMG, que coordena uma rede de telesaúde de Minas Gerais, que hoje está presente em 11 estados, quase 1.200 municípios, realizando eletrocardiogramas, principalmente para atenção primária, né? Hoje fazemos cerca de quase 4 mil eletrocardiogramas por dia. Em um certo momento, nós sabíamos que aquela informação seria muito importante, né? E nós nos preocupamos em guardar essa informação desde o início, inclusive o traçado eletrocardiográfico original, né? A informação digital completa, né? Sabendo que isso poderia ser útil em algum momento. Nós nos preocupamos, então, nos últimos anos, diríamos nos últimos 5 anos, em organizar essa base de eletrocardiogramas, aprovar um projeto com a aprovação ética para isso, essa base foi tornada anônima e é possível de ser utilizada em estudos. E essa base, a gente tinha ideia de utilizar para estudos epidemiológicos, para entender o valor, a prevalência das alterações eletrocardiográficas na atenção primária, na alterações menos frequentes, já que era um número muito grande de eletrocardiograma, o impacto prognóstico dessas alterações, e logo nós antevimos a possibilidade de utilizar métodos de inteligência artificial, de machine learning nesses eletrocardiogramas. Então, um grupo foi constituído, um grupo multiprofissional com cientistas de diferentes áreas, né, cientistas de dados, né, engenharia, estatística, médicos, e nós começamos a discutir como utilizar essa base, né, e uma primeira aplicação foi essa, realizar um diagnóstico automático, sem nenhum pré-processamento desses dados. Aí vale uma pausa, né, porque, Lorenzo, a gente tem sistemas computadorizados que analisam o eletrocardiograma. Né, eles existem já há muitos anos, né, há muitas décadas, né, na verdade. E esses sistemas, eles fazem o quê? Eles, um pouco como vocês na radiologia, eles segmentam o eletrocardiograma. Eles fazem as medições automáticas da duração, da onda P, do compresso QRS, da onda T. E aí, a partir de uma série de regras, que são as regras clássicas de definir o que é um bloqueio de ramo esquerdo, o que é um BAV de primeiro grau, eles classificam utilizando essas regras. Né? E esses sistemas, todos nós já vimos nos eletros dos hospitais, eles geram uma interpretação automática que frequentemente está errada. Né?
É aquele laudo ali que muitas das vezes vem junto com os aparelhos, né? Que já tem alguns anos que isso acontece, e geralmente o bom cardiologista nem considera, nem lê, porque aquilo ali, a acurácia, né? A precisão daquele dado é muito baixo. E aí o que vocês fizeram, eu estou entendendo, vocês pegaram um data lake, né? Um lago de dados de eletrocardiogramas que veio do seu trabalho aí à frente da telesaúde da UFMG. Diante dessa base gigantesca de dados, aplicaram fundamentos de inteligência artificial, machine learning, para diagnosticar um conjunto específico de doenças nesse data lake.
Exatamente. Então, nós dividimos essa base de dados numa base de desenvolvimento, uma outra de validação e uma última de teste, e criamos uma base à parte, né, com cerca de 900 eletrocardiogramas, né, analisados por 3 cardiologistas experientes, que seria a nossa referência, o nosso padrão ouro. Para isso, né, nós precisamos dar a etiqueta certa para os eletrocardiogramas. Não era possível fazer isso para todas as classes eletrocardiográficas, porque a base tem 2.400.000 elétrons. Né? Não teria, seria possível rever manualmente todos esses eletrocardiogramas. Mas todos eles tinham um laudo de texto, né? E nós rodamos um software automático desses que a gente sabe que a acuidade era restrita em toda essa base. O que, que nós fizemos? Nós utilizamos inteligência artificial para extrair o diagnóstico eletrocardiográfico da base de texto livre. Né? Então, processamento de linguagem natural. Isso foi utilizado e nós pegamos 6 classes, né? Bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito. E nós, utilizando essa base, nós revimos quando havia uma concordância entre o diagnóstico eletrocardiográfico pelo laudo de texto e o diagnóstico automático, nós vimos que aquilo funcionava. Dois métodos independentes davam a mesma classe. Né? Mas quando não, nós revimos manualmente. Então, para esse primeiro trabalho, a gente reviu manualmente cerca de 30 mil elétrons, para nós garantirmos que a base estava toda etiquetada de uma forma correta. E essa base foi utilizada para desenvolver o sistema.
Ô Tom, então, diante desta base gigantesca de dados, que você, desde o princípio, já sabia dessa importância, então o primeiro conceito aqui que a gente tem que passar para os nossos ouvintes é a importância de se ter dados. Dados são a matéria-prima para fazer inteligência artificial. Você tinha uma base de dados e ali tem um conhecimento embutido. Vamos processar esses dados? Então, você aplicou uma nova tecnologia computacional, que é a NLP, o processamento de linguagem natural, para casar a leitura que o seu software fazia, sua inteligência computacional fazia, daquele traçado eletrocardiográfico, com o laudo que foi dado por um médico. Quando você via que dava match, você sabia que aquilo ali estava certo, para calibrar o seu software. Exatamente. E quando dava errado, você e sua equipe multidisciplinar revisava manualmente isso.
Exatamente.
Para quê? Para calibrar esse software e ensinar esse software a analisar eletrocardiogramas, certo?
Esse é um princípio importante. O algoritmo só aprende se você tiver uma base corretamente marcada. Né? Se essa marcação, se os diagnósticos não estiverem ali, não tem como ela aprender especificamente o diagnóstico, né? Esse aprendizado supervisionado, né, que a gente fala, né? Que é você treinar a máquina para reconhecer um padrão que você conhece. Né? Depois a gente pode fazer outras coisas, mas para isso, especificamente, a base tem que estar marcada. E só lembrando, essa é a grande dificuldade das bases de eletrocardiograma, principalmente das bases de radiologia também. As bases têm texto livre e os critérios utilizados para os diferentes diagnósticos, às vezes até a própria nomenclatura, ela pode variar. Então, quanto mais padronizada for sua base, quanto menor for a variabilidade entre os seus observadores, mais provável que ela possa ser utilizada para inteligência artificial.
Excelente. Então aí, Tom, terminou-se o primeiro trabalho com êxito, com sucesso.
Mais ou menos, porque nós precisávamos comparar com alguma coisa, né? Nós precisávamos comparar com os médicos. E aí nós fizemos um teste. Nós submetemos um mesmo grupo de traçados, né, esse classificado por 3 médicos independentes e experientes, a um grupo de médicos residentes. A gente optou por médicos residentes no final da formação, alguns estudantes de medicina também, e ao nosso algoritmo. E nós obtivemos valores de sensibilidade, especificidade, a métrica F1 que o pessoal usa, né, e a acuidade de uma forma geral é igual ou superior com a máquina. Então, a máquina era tão boa quanto uma pessoa com 10 anos de estudo, 6 anos de medicina, 4 anos de residência, sem nunca ter estudado. Né? Então, na verdade, a máquina tinha uma acuidade estaticamente igual, numericamente superior a qualquer um desses observadores.
Isso já poderia ser um tema do nosso podcast, um software, um algoritmo criado no Brasil por cientistas que têm a mesma acuidade de médicos profissionais no começo de carreira. Não tão satisfeitos assim com o resultado, vocês resolveram ir além. E aí tem o segundo estudo. Lembrando que esse estudo que a gente acabou de explicar foi também publicado na Nature, mas agora nós vamos entrar no segundo estudo desse mesmo grupo. Após validar um algoritmo de identificação de padrões de doenças num traçado eletrocardiográfico, vocês caminharam para onde, Tom?
Pois é, nós caminhamos para reconhecer a idade da pessoa pelo eletrocardiograma, apenas pelo traçado eletrocardiográfico. Quando a gente estudava eletrocardiografia, Lorenzo, e eu fiz Dante Pazanese, né, quem me ensinou, falou assim, não, os mexicanos conseguem saber se é homem ou mulher e a idade da pessoa só vendo o eletrocardiograma, a escola mexicana, né, de eletrocardiografia. A gente nunca acreditou, sempre achou que aquilo era
uma lenda.
Uma lenda. Mas é verdade que sim, né? Então nós começamos a trabalhar isso há 2 anos atrás, e quando a gente começou a trabalhar, não havia nenhum estudo sobre isso, mostrando a capacidade do eletrocardiograma em reconhecer a idade da pessoa. Então você consegue treinar a máquina, agora não mais para reconhecer uma alteração eletrocardiográfica específica, mas qual a idade que a pessoa que fez o eletrocardiograma tem, sem obter nenhuma outra informação, só o traçado eletrocardiográfico.
A essa idade a que você refere não é a idade cronológica da data de nascimento de quem fez o eletro, né? É a idade do músculo cardíaco. Como que a gente vai... Porque não é a idade cronológica. Qual idade é essa, Tom?
É uma idade eletrocardiográfica, né? É uma idade cardíaca, né? Nós acreditamos que a idade eletrocardiográfica seja um marcador da idade cardíaca, que é um conceito que existe e é calculado por scores, né? A gente tem vários, né, scores com dados clínicos, com score de cálcio, com outras coisas. A princípio, nós não sabíamos disso. Sabíamos apenas que queriam saber a idade da pessoa. Aí a gente viu que tinha um erro. E o erro era grande. E nessa época, a gente procurou na literatura um pouco já, a gente já tinha os dados, saiu um artigo do grupo da Clínica Mayo falando, olha, tem uma relação com os fatores de risco. E quando as pessoas têm infarto, a idade ao eletrocardiograma aumenta. Estudo preliminar com essa mesa. Tinha um outro estudo mais antigo, que não utilizava inteligência artificial de uma forma convencional, sugerindo também que a idade ao eletrocardiograma poderia informar um pouco mais. Então, o que nós fizemos? Nós trabalhamos com erro médio. Então, esse erro médio era de 8 anos. Né? A maior parte das vezes, a máquina acertava no intervalo de mais ou menos 8 anos em relação à idade cronológica. A idade que a máquina estimava pelo eletrocardiograma estava nessa faixa de 8 anos para mais. Mas você tem 40 anos, a máquina está entre 32 e 48 anos. Quando excedia esse limite de 8 anos, nós avaliamos se isso impactava sobre o risco de morte. A nossa base de dados já tinha sido pareada com a base de dados de mortalidade do SUS, né? do país como todo, sim. Né? Então, nós tínhamos as pessoas que tinham morrido, um segmento médio de 3 anos, que pode chegar até 7 anos em alguns dos primeiros exames.
Então, Tom, vamos lá. Vocês... inferiram, partiram de um princípio, que a idade cronológica era mais ou menos igual à idade que aquele algoritmo ia inferir ao avaliar aquele banco de dados.
Sim.
E com isso, você sabendo a idade cronológica e a idade do coração, do músculo, com isso você pode predizer chance de mortalidade. Então você tem um fator preditivo aí que é relacionado à idade. Mas para isso acontecer, vocês precisaram comparar com uma outra base.
Pois é, isso foi um trabalho longo e talvez eu esteja contando mais na ordem que a gente conseguiu fazer do que numa ordem que até está no próprio artigo, né? Porque inicialmente esse é um conceito novo, então a gente fez isso, descobriu essas coisas enquanto fazia, né? Descobriu que pessoas que tinham a idade cronológica, né, a idade do eletrocardiograma, 8 anos ou mais do que a idade cronológica, tinha um risco aumentado de morrer desde o início na faixa de 70% ou 80%. Então, nós fizemos as curvas de sobrevida, utilizamos o método de Cox, né, aquele tradicional, calculamos o hazard rate, o risco, né, instantâneo de ter o evento, né, para quem tem essa diferença acima de 8 anos em relação à pessoa que não tem. E obtivemos esse fator que aumentava o risco de morte em cerca de 70% ou 80%. Uma subbase dessa eletro. Dividimos a base em 85% e 15%, desenvolvemos na base de 85% e nessa validação inicial validamos na base com 15%. Aí o que a gente viu? Primeiro que existia uma relação entre a idade eletrocardiográfica e os fatores de risco. Isso, a pessoa era hipertensa, era diabética, ele tinha idade eletrocardiográfica maior. Isso era mais ou menos esperado. Né? A pessoa tem mais doença, tem mais alteração eletrocardiográfica, ela vai ter uma idade cardíaca maior. Todos nós sabemos disso. O que nos surpreendeu cada vez mais? Que quando nós restringimos essas análises apenas para os eletrocardiogramas normais, que a idade eletrocardiográfica, a discrepância entre idade eletrocardiográfica e idade cronológica continuava a ser preditora do risco de morte. Ou seja, Eu tirava todo mundo que tinha o eletro sobrecarga, ventricular esquerda, já teve infarto, onda Q, tem bloqueio de RAM. Essas pessoas não foram analisadas mais. Eu peguei só os elétricos que os cardiologistas tinham falado que eram normais, né? E apliquei, calculei a idade, nós calculamos a idade cronológica, já sabia a idade eletrocardiográfica, se havia uma diferença de 8 anos entre uma e outra. O paciente que tinha essa discrepância, né, ele tinha um risco aí na faixa de 50% a 60% maior de morrer do que a pessoa com eletro normal também, que essa diferença ela estava dentro da faixa.
Como você soube dessa inferência aí?
Eu basicamente eu peguei a mesma rotina de análise que eu estava aplicando para a amostra como um todo e restringi essa análise apenas aos eletrocardiogramas normais. E aí eu calculei o hazard ratio.
Mas você sabia o desfecho que essa população teve?
Sabia. Eu tenho o desfecho. O linkage que eu fiz com a base de mortalidade, que tem uma sensibilidade na faixa de 95%, ela é capaz de reconhecer quem morreu ou não, né? Isso me deu muito trabalho, fiz muitas vezes e é muito preciso hoje.
Como que você pegou essa parte de eletrocardiograma normal e teve conhecimento do desfecho?
Um aspecto importante do estudo é o fato de que nós conseguimos fazer o linkage, fazer o pareamento da nossa base de eletrocardiogramas com a base de mortes do SUS, que chama Sistema de Informação de Mortalidade. Nós tivemos acesso com todo o rigor ético e autorização de comitê de ética. Apenas uma ou duas pessoas tiveram acesso a esses dados identificados. E nós conseguimos reconhecer diferentes eletros da mesma pessoa. Então, tem pessoas com 5, 10, 15 eletrocardiogramas, outros com apenas um. E conseguimos também saber se a pessoa evoluiu para o óbito ou não, pelos dados que já existem no sistema. Essa base foi, depois que foi feito o link, foi tornada anônima de novo e ela está disponível para os nossos estudos.
Ah, ficou claro.
Então, o linkage, ele permite que você tenha essa informação e o linkage foi testado, ele é 99,9% específico e é bastante sensível. Então, se existe uma falha, é o fato de alguns pacientes terem morrido e eu não saber como. Então, na verdade, é uma falha que protege para o meu achado. Se eu encontrei a morte, é porque ela realmente existiu. Isso, uma preparação da base, isso não é parte do estudo em si. Isso é né, esse estudo é um cadeado de vários estudos, um que veio antes e depois do outro. Né?
Sim, em preparação. Mas, beleza. Então, estudado o desenho aqui, diante do meu interrogatório para saber desse desenho.
Mas tem mais. Qual característica do eletrocardiograma que marcava o risco de morte? Se o eletro era normal, será que essa classificação do meu cardiologista estava alterada? O que a gente fez? A gente pegou cerca de 300 exames em 3 sessões, no qual existia uma diferença. O eletro era normal. Existe uma diferença entre a idade predita, né, a idade calculada pela inteligência artificial e a idade cronológica de 8 anos ou mais. Colocou 2 eletros, foram 150 pares de eletrocardiogramas, em que a pessoa tinha a mesma idade cronológica, mas a idade predita diferia em pelo menos 8 anos. E mostramos para 3 cardiologistas e perguntamos, quem é mais velho? A partir do eletrocardiograma, quem você falaria que é mais velho? Qual que era a pergunta por trás desse experimento? Será que o cardiologista experiente, eu fui um deles, e uma coisa que eu sou no mundo é experiente, porque eu estou ficando velho, então isso não tem como.
Você foi, não. Você é um deles,
exatamente,
né?
Exatamente. Você consegue reconhecer a idade eletrocardiográfica de um eletro normal? Qual característica que está associada a esse envelhecimento eletrocardiográfico? E não, nenhum dos 3 cardiologistas, em nenhuma das 3 situações em que eles foram apresentados, ninguém conseguiu reconhecer qual eletro mostrava uma idade eletrocardiográfica maior do que a idade cronológica. O que é a consequência disso? A informação está em alguma dimensão não visível pelo olho humano. Domínio do tempo, das mensurações, né, que é o que a gente faz quando olha o eletrocardiograma. É uma informação que está escondida nesse sinal eletrocardiográfico que apenas a máquina conseguiu reconhecer. E essa é a grande inovação desse método. Mais do que simplesmente ser um marcador prognóstico, existem milhares de marcadores prognósticos. É um marcador prognóstico novo, no sentido de que nós não é um conjunto de anormalidades eletrocardiográficas que misturadas, um somatório delas, permite reconhecer que o eletrocardiograma de uma pessoa é mais velho, que o coração de uma pessoa é mais velho que o outro. Mas é alguma informação que, nesse momento, só a máquina consegue ver qual é. caminhamos um pouco disso.
E aí, Tom, para você, só para a gente voltar aqui, para você ver a quantidade de trabalho que tem esse estudo, né? Então você teve que primeiro desenvolver um software que avaliasse o traçado eletrocardiográfico e falasse se estava normal ou se estava doente. Depois, você desenvolveu, aprimorou esse software, esse algoritmo, para falar, e o nome certo é mais algoritmo do que software, para falar se a idade eletrocardiográfica e comparar com a idade cronológica. Depois você tem que inferir que idade cronológica e idade eletrocardiográfica representa risco de doença.
Uhum.
Então, assim, você vê a quantidade de trabalho envolvido nesse processo de pesquisa, né? Um verdadeiro trabalho de cientistas.
Lembrando que isso foi validado em duas outras cortes, né? Então, pegamos os dados da corte ELSA, Brasil, que é uma corte de 15 mil servidores públicos, e os resultados foram repetidos lá. E uma terceira corte de pacientes com doença de Chagas. Então, além de tudo, não é em um grupo, não é uma coisa que a gente obteve lá nos nossos eletros, validado no nosso eletro que acabou. Nós pegamos um grupo completamente independente de exames, né, e observamos o mesmo efeito lá.
Ô Tom, o que nós podemos tirar de aprendizado, Tom, desses estudos que vocês fizeram e este outro que você acabou de descrever da idade eletrocardiográfica também foi publicado na Nature? O que, que isso traz de avanço para a ciência? Onde que está o benefício disso para o paciente?
Para o paciente, o benefício está na expectativa da melhor estratificação de risco no estágio de um paciente ambulatorial. Então, hoje nós temos, se você for ao clínico ou ao cardio, né, Lourenço, ele vai te colocar numa score de risco, score de Framingham, score da Pullo do Cortes, né, algum deles, né, da American Heart Association, da WHO, e vai estimar o seu risco de ter morte ou morte cardiovascular, e dependendo desse risco ele vai te fazer recomendações de vida e eventualmente medicamentos. Só que esses scores baseados em questionário, eles não são perfeitos. Eles têm uma incerteza considerável. E para isso, exames complementares têm sido utilizados. Um exame radiológico é o clássico, o cálcio coronariano, que irradia, é caro, mas é útil, né? Para classificar as pessoas em baixo risco, não tem que fazer nada, médio risco, mudanças intensivas de qualidade de vida, risco elevado, precisam tomar estatina. Do ponto de vista bem prático, a idade eletrocardiográfica parece nos permitir reclassificar esses pacientes nesses tratos de risco e reconhecer quem efetivamente vai se beneficiar do uso de medidas preventivas mais intensas. Do ponto de vista um pouco mais alto, ele mostra basicamente o seguinte: tem muita informação ainda que não foi utilizada num exame absolutamente rotineiro e básico como o eletrocardiograma. A inteligência artificial está se colocando como uma tecnologia, um método, que vai permitir que ferramentas antigas, né, radiografia de tórax, tomografia, eletrocardiograma, que é a mais antiga delas, forneçam informações para muito além do que nós conhecemos hoje. Então, nós conseguimos tirar muito mais coisa de métodos que são disseminados, que já existe uma base tecnológica, né? E, eventualmente, esses achados vão influir como que os médicos tomam conduta, como que os pacientes são tratados, ou mesmo como o risco deles terem algum evento pode ser predito.
Quando você pensa que um método que já é, sei lá, de quanto tempo, não sei quantos anos. Você sabe, Tom, quantos anos existem?
Cerca de 110, 109 anos. Né? 110.
Há 110, 109 anos existe o eletrocardiograma. E agora, através do conhecimento humano de cientistas e, diga-se de passagem, cientistas brasileiros, estamos entendendo que se a gente acrescenta uma camada de tecnologia, que é a computação cognitiva, inteligência artificial, machine learning, a gente pode tirar dados e informações que beneficiam o paciente e que não são vistas ao olho humano ou de uma maneira que a ciência até então conhecia. Então, você ouvinte que está escutando aqui a gente agora, imagina isso aplicado na sua realidade. Porque aqui a gente está falando de um cardiologista, cientista, que juntou um grupo de pesquisadores e extrapolou esse conhecimento e eu tenho certeza que vai extrapolar muito mais ainda. Mas você imagina isso aplicado na sua realidade. Você imagina isso aplicado na sua medicina e na medicina de todos os outros médicos que têm conhecimentos e podem extrapolar esse conhecimento a partir da inteligência artificial. É fantástico, então é um exemplo, é um caso prático, né? Eu que lido com isso, com tecnologia na saúde, então a gente ouve assim, inteligência artificial é só hype, a gente não vê resultado. Mas esse estudo, o trabalho de vocês tem mostrado a riqueza dessa tecnologia.
Sim, e eu acho que tem mais por vir.
E a minha próxima pergunta para você. Você falou, então, da metodologia, do desenho, falou dos desfechos, da importância prática para a sociedade, para o paciente. E agora, o que você vê de perspectivas futuras, tanto do seu grupo de pesquisa, quanto do que pode vir por aí, dentro da cardiologia?
Nós temos uma gama de possibilidades, né? Primeiro, todos esses estudos, eles precisam de ter estudos de implementação, né? Eles precisam ser incluídos na rotina clínica e se traduzirem em benefícios, seja para o médico na hora de interpretar o exame, seja para o paciente na medida que ele tem condutas diferentes sendo tomadas, né? É um tipo de estudo um pouco diferente, Lorenzo, e nem sempre muito claro. Não é o clinical trial, uma coisa, são estudos de implementação, estudos de transformar a evidência numa prática clínica, numa prática de saúde. O segundo aspecto é que nós temos um admirável mundo novo aberto, né? Por exemplo, nós temos trabalhado com um grupo da Clínica Mayo, né, que também trabalha com inteligência artificial, e eles, que têm as bases digitalizadas há muito tempo, eles têm o ecocardiograma e o eletrocardiograma do mesmo paciente. Então, eles desenvolveram um sistema para encontrar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é a mola mestra da cardiologia, a função do ventrículo esquerdo, principal marcador de prognóstico, a partir do eletrocardiograma. Então, nós estamos usando isso no estudo de Chagas, na corte de doente com doença de Chagas, encontrando, pelo eletrocardiograma, a disfunção ventricular esquerda, uma sensibilidade, uma acuidade extremamente alta, na faixa de 80% a 90%. Então, o eletrocardiograma pode ser um gatekeeper para a necessidade do ecocardiograma, reconhecendo aqueles que precisam mesmo, já um exame que não é tão facilmente acessível na rede pública, por exemplo. Outra coisa, você tem fenótipos de pessoas com síndrome do QT longo, que é uma condição que está associada com risco de morte, morte arrítmica, ou com miocardiopatia hipertrófica, e você tendo amostras bem etiquetadas, como eu falei no começo, né, que bem caracterizadas, estudos estão mostrando que a inteligência artificial é capaz de reconhecer formas subclínicas ou menos evidentes dessas doenças. Então, a inteligência artificial aplicada, por exemplo, ao eletrocardiograma, pode servir para alertar o médico assistente. Então, você está pensando em miocardiopatia hipertrófica, nesse caso, uma doença grave, geneticamente determinada e potencialmente fatal, no caso. E nós temos feito isso também para a doença de Chagas, que é uma grande chaga viva, né, da saúde pública brasileira. Ainda tem 1 milhão, 1,5 milhão de chagásicos que ainda morrem, né, um grande número por ano, e muitas vezes não são reconhecidos, né? A nossa máquina está sendo treinada para reconhecer pacientes que têm doença de Chagas, que sejam hipertensos. Então você inverte o sentido do exame. O exame, ele é feito para reconhecer, mas você passa a ter hipóteses diagnósticas a partir desse exame que é realizado. A disfunção ventricular esquerda. Você tem risco de desenvolver uma arritmia no futuro, né? O nosso estudo de outros, mostrando que o eletro normal contém informações de quem vai ter uma arritmia de fibrilação atrial no futuro. Então você passa a obter um conjunto de informações adicionais muito rico que pode te ajudar na prática clínica.
Fantástico, Tom. É sensacional esse trabalho, e você vê nos seus exemplos de perspectivas futuras como a tecnologia digital retira atritos, melhora processos e traz sustentabilidade para o setor de saúde. Porque quando você fala que o gatekeeper vai ser o eletrocardiograma, que é o exame de entrada, que é o exame mais barato dessa jornada do paciente, se ele é o gatekeeper e ele é capaz de direcionar os próximos passos desse paciente, você está trazendo sustentabilidade, você não está pedindo o exame desnecessário, você deixa de encarecer o sistema e você tem informação e dados para falar para o paciente. Você não precisa fazer um ecocardiograma. Ah, doutor, mas eu quero. Não, mas você não precisa, porque aqui eu já tenho todas as evidências que esse caminho é o melhor para você. Então, fantástico. E agora, para a gente encerrar, Tom, conta para a gente o que você pode compartilhar em termos de aprendizado extra-cientista, assim, extra temas de cardiologia. O que você pode dizer para o médico, Tom, que também está inserido nesse admirável mundo novo da tecnologia e que pode ter um caminho semelhante de aproveitar o seu conhecimento e a juntar, assim, com todas as oportunidades que a inteligência artificial deixa para a gente?
Bom, isso é uma pergunta difícil, né? Porque, como você mesmo disse, né, a inteligência artificial ela pode gerar um hype, né, uma excitação excessiva, nem sempre com tantos resultados. Mas o que eu acho, algumas coisas eu considero muito importantes. Primeiro, o médico ele tem que estar aberto às outras áreas do conhecimento de uma forma geral. Isso vale para as áreas de tecnologia, mas vale para áreas de humanas e as outras áreas. A medicina ela é muito ampla. A dimensão da vida que está na frente da gente, né, quando você está atendendo o paciente ou está realizando o exame, né, ela transcende em muito biológico puro. Então, a gente tem que estar aberto a entender essa dimensão maior, mais ampla que está na nossa frente, seja nas interações que os nossos pacientes têm, as relações familiares, a felicidade, a tristeza, seja o fato de que todos os fenômenos podem ser estudados por métodos das engenharias, das ciências exatas, e que nem sempre o que a gente está vendo ali, né, e a gente é treinado para isso, o médico ele é treinado para reconhecer padrões e sinais sutis, né, existem outras maneiras de reconhecer. E a tecnologia basicamente pode nos ajudar a isso. A tecnologia não vai substituir o médico nunca. Ninguém toma uma decisão sobre iniciar quimioterapia, de realizar uma angioplastia. São decisões que exigem interações humanas. Elas não estão passíveis, pelo menos no futuro visível, de serem substituídas. Se o médico tiver uma postura defensiva em relação à tecnologia, aí sim ele pode ser ultrapassado por ela. Mas se o médico tiver a clareza da dimensão humana da sua prática, a tecnologia só pode ajudar. Só pode ajudar para que o médico faça melhor e que veja coisas que não são visíveis hoje, né? Eu acho que isso é um desejo de todos nós. Fazer melhor diagnóstico, classificar melhor o risco e tratar melhor os nossos pacientes. Então, eu acho que essa abertura para as outras áreas do conhecimento, ela é essencial. Não menos importante, né, não esquecer de que tudo precisa ser testado, validado. O fato de ser inteligência artificial, de ser tecnologia, não isenta os testes, né, que são os testes equivalentes a de uma nova droga, de um novo, nova modalidade cirúrgica. Tudo precisa ser avaliado quanto à sua efetividade, a sua eficácia primeiro, a sua efetividade, o fato de possibilidade de transformar a prática. Ser crítico é muito importante, né? Sempre tentar obter informação científica mais adequada, seja um medicamento novo, seja um medicamento antigo, seja um procedimento, uma técnica diagnóstica, seja uma técnica de inteligência artificial, um método de inteligência artificial, seja uma novidade tecnológica. Sempre testar.
Ô Tom, eu acho importante, pelo menos da minha parte aqui, dar os créditos para as associações, as entidades e as empresas privadas que estão junto com a UFMG apoiando esse projeto.
Sim, esse é um projeto com financiamento e parcerias. Inicialmente as parcerias, além desse caráter absolutamente multidisciplinar, né, que eu falei no princípio, de pessoas de diferentes áreas, temos financiamentos públicos e privados, né? Nós recebemos bolsas do INCT, de Avaliação de Tecnologia de Saúde, do CNPq, da CAPES, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, e nós recebemos bolsas da Google da América Latina para estudar, e no caso, a interpretabilidade desses achados. Nós tivemos placas doadas pela NVIDIA, tivemos participação tanto de parceiros privados como de parceiros internacionais, né? A Universidade de Uppsala, que é uma líder na área de engenharia de inteligência artificial, tem participado conosco, Thomas Schon e outros colegas. Então, assim, tudo isso é feito dentro de uma rede de entidades, de financiamentos, e num ambiente de pesquisa mesmo e inovação, que inclui, então, financiadores públicos, universidades parceiras e empresas privadas.
Tom, Satisfação, espero revê-lo em breve e parabéns, transmita o meu abraço para todos os envolvidos nesse brilhante projeto e quando sair a terceira publicação, a quarta publicação, por favor, volte aqui para nos atualizar. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, lembrando que esse é um trabalho de um grupo, né? Eu sou, de certa maneira, o mais velho de alguns, mas muita gente trabalhando com isso em diferentes áreas. Eu que agradeço o espaço.
Um abraço.
Um abraço.
Colega da medicina, quero te ouvir o que você achou. Este episódio, para mim, eu te confesso que foi uma realização. Muito bom falar com um professor meu que está desempenhando um papel que está transformando a cardiologia mundial a partir da tecnologia. Quero saber sua opinião, fala comigo, eu tô no @ Lorenzo Tomé, manda seu recadinho para mim, tô no LinkedIn. Que tema você gostaria de ouvir aqui? Conta para mim. O seu feedback é muito importante para a gente fazer este podcast cada vez melhor. Você também pode nos ajudar compartilhando este link nos seus grupos de WhatsApp. Você gostou? Te acrescentou este episódio? Então, divide, compartilha para mais pessoas. Copie e cola este link nos seus grupos de WhatsApp e dê estrelinhas no seu agregador de podcast. Deixe um comentário na plataforma que você escuta podcast, porque quando você faz isso, o nosso podcast ganha relevância e mais alcance. E o SD Conecta, já conhece? sdconecta.com, um hub de comunidades médicas gratuito para você. E nesta semana está disponível para você, lá dentro da plataforma SD Conecta, o papel da linfadenectomia nos tumores renais. O Dr. Pedro Romanelli está dando uma aula sobre este tema lá na comunidade Health Experts. Então você acessa sdconecta.com, siga a comunidade Health Experts e lá dentro você vai ter a aula Papel da Linfadenectomia nos Tumores Renais. Não perca, acesse sdconecta.com e confira toda a educação médica continuada disponível para você gratuitamente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A.